Olá, família batuqueira, a bênção dos mais velhos, a bênção dos mais novos, meu abraço a todos. Sejam bem-vindos ao Batucast, o podcast da família batuqueira. Estamos ao vivo, boa noite a todos. Olá, família batuqueira, a bênção de todos e todas. Estamos no ar com mais Batucast da família batuqueira, que tem que conversar um pouquinho sobre o tema de quaresma hoje, né, Flávio?
É isso aí. Boa noite a todos, né? O quaresma tá aparecendo aí e a gente sempre tem, sempre aparece debate de o que faz na quaresma no batuque.
Boa pergunta, né, cara? E esse é um tema bastante recorrente, a gente tá aí às vésperas da quaresma, para alguns já começa hoje, para outros começa na quarta-feira de cinzas, e é esse tema que nós três aqui vamos estar conversando um pouquinho com vocês, nossos ouvintes do podcast, o podcast do Batuque RS. E aí eu já vou arrancar perguntando para vocês, né, como é que é essa parada de quaresma na casa de vocês? Vocês fazem, não fazem? Como é que é essa função aí?
Temos mais um participante chegando por aí, que é o pai Mário, que vai conversar com a gente também sobre a quaresma.
Opa, ele vai vir?
Tá chegando.
Tá, então tá aqui bom. Vamos fazer duplinha aqui então, filho, nesse batucast aqui, uma diferença assim. Xangô contra Oxalá.
É, não, vai.
Dois Aganjô aí, dois Obokun aqui, e aí segure-se quem puder.
Vai dar loucurado.
Tá, vamos esperar o pai Mário chegar ou eu posso meter pau na quaresma já?
Não.
Ah, mas... tá. Vai cair assim pra dentro.
Opa!
Primeiro eu já vou dar uma cumprimentada aqui, pessoal. Uma comentada no pessoal que está nos assistindo já aqui no nossa gravação. Entendi. Ao vivo do Batucast. Deixe seu salve aí nos comentários, pessoal. A gente poder falar com vocês lá. Também.
Eu vou lá deixar meu salve lá.
Mas toca a ficha aí, ô Flávio. Como é que é a quaresma pra ti, velho?
Ah, quaresma, né, a gente... Eu já faço parte do Batucast há um tempo e a gente vem concluindo isso devagarzinho, né? Eu não condeno, na verdade, né? Eu não sou contra que respeite a quaresma. Me criei numa casa em que era crime desrespeitar a quaresma, mexer em um milho durante a quaresma. Mas hoje a gente vem desconstruindo cada vez mais. O meu pai tanto também é um pouco alinhado de em alguns pontos reduzir o sincretismo. Lá em casa, na verdade, que a gente acaba cada vez restringindo menos, assim, em relação às proibições da quaresma, né? Eu não sei como que tá na casa de vocês. Ó, só fazer um parênteses, seja bem-vindo, pai Mário. A gente acabou de entrar,
o
nosso grande convidado aqui. Tá no teu salão aí, pai Mário?
Ô, deixa eu contar. Eu tô atualizando aqui faz horas a página aqui do Batucast, não tá aparecendo a live.
Tá aparecendo
aqui,
eu tô vendo aqui no YouTube.
Então, é pelo YouTube? Ah, é verdade.
YouTube,
errou.
Então tá. Basta, então, ao vivo é isso aí, pai Mário. Tem que
estar. Tá, isso aí. Faz parte. Caso de batuqueira, a gente não tem horário.
É, normal.
Então tá.
Ah, o Jean tava falando aqui que hoje vai ser dobradinha, dois Xangô contra dois Oxalá.
Barbaridade.
Dois Aganjô contra dois Obokun.
Eu tô no teu time, ô pai Mário.
Tamo junto.
Deixa eu pegar.
Mas a gente já iniciou aí falando um pouquinho do quaresma, o Flávio deu a sua percepção em relação a como é que era uma família dele. Como é que é pro senhor aí a questão do quaresma, pai Mário?
Bom, nós aqui em casa fazemos a questão da função da quaresma. Na verdade, eu só faço na última semana, na Semana Santa, que a gente faz a função de despachar os orixás na segunda-feira.
É simbólica sempre,
né? É, simbólica. E no sábado de Aleluia a gente traz de volta, né? A gente não faz mais aqueles 40 dias como era antigamente, que muitos pais de santos faziam. A gente não faz mais não aqui.
Não, tá aí. Ah, lá na minha mãe de santo, assim, até quero deixar claro que eu sou uma pessoa que sou contrário ao sincretismo, sou contrário à quaresma, entendeu? Só que a minha mãe de santo, ela é bastante sincrética, então ela pratica a quaresma e o sincretismo de uma forma bem, bem ampla. Lá na minha mãe de santo, lá, ela, depois do carnaval, ela para tudo, lá, despacha as portinhas, para todas as atividades do lado de batuque, né? E ela tem lá três vertentes, pratica umbanda, pratica umbanda e pratica batuque, mas batuque e a umbanda ficam nesse stand-by, nesse ato aí, até o sábado de aleluia, quando a gente tem alguns preceitos aí para retomar as atividades. Então, apesar de ser contra lá, eu, de certa forma, pratico a quaresma através da minha casa de santo. E aí, para quem não conhece, né, eu nem não sou pai de santo ainda.
Pois é, eu estava até pensando, eu acho que todas as famílias respeitavam a quaresma, né? Claro que é uma discussão válida e acho que algumas pessoas estão reduzindo essas restrições, mas todo mundo parava na quaresma antigamente, né? Não sei se vocês concordam ou não.
O que eu vejo, assim, eu acredito que antigamente tinha muito mais o pessoal respeitando a quaresma do que hoje em dia, né? Dentro do próprio sincretismo que está se deixando aos poucos de se fazer em muitas casas, isso está acontecendo também com a questão da quaresma, não é mais tão radical e tão praticado a parada da quaresma como era antes. Antigamente tinha muita gente que parava mesmo, né? Hoje em dia já são poucos que realmente param, pelo que eu percebo, né? Eu não sou tão velho, mas pelo que eu via de um tempo atrás para cá, cada vez menos casas estão respeitando essa questão da quaresma, como o sincretismo. Cada vez mais ele está indo aos poucos, ficando de lado.
Eu acho que aflorou esse debate aí muito ultimamente da relação do batuque com essas suas tradições sincréticas, né? Hoje em dia existe muito mais gente que, pelo menos, não necessariamente se opõe, mas abdica do sincretismo, entendeu? Ou pelo menos nota que ele não é mais uma coisa necessária, uma coisa obrigatória, como se tinha criança antigamente, né? Porque acredito, eu venho de uma família muito tradicionalmente sincrética, entendeu? Foi um choque bastante quando eu devia me definir como não sincrético, entendeu? E a minha mãe de santo, na verdade, era totalmente sincrética. Ela levou tempo até ela aceitar essa minha posição como uma pessoa que não gosta de sincretismo. Eu sou tipo pessoa que não gosta de imagens católicas. Tem nada contra quem tem, quem acredita, até incentiva a pessoa, se acredita, se acredita, não, até incentiva a pessoa que acredita a seguir suas crenças, entendeu? Nada contra, mas eu, pessoalmente, tenho essa contrariedade. E aí eu vejo que tem muitas pessoas que também estão começando a se posicionar mais distantes do sincretismo, né? Entender a diferença, que ele não é uma coisa obrigatória, não é uma coisa necessária para o batuque, entender que o batuque em si, com as tradições e as crenças africanas, já é uma coisa plena por si só.
Sim,
até voltou.
Diga.
Fala aí, viu? Arrumou teu microfone?
Voltou.
Ah, voltou.
É que eu entendi. Aí.
Fala.
Agora tá bom.
Comeu uns acarai.
Foi ali, comeu um acarai e já voltei. Não, o que eu ia falar antes ali, pessoal, que é a partir da fala do Flávio, quando ele diz ali, que não fazia antes e agora tá... Fazia, todo mundo fazia antes e não faz agora, a gente tem que entender também a questão de como é que surge, né? Qual o simbolismo da quaresma e a própria relação do nosso povo com a sociedade, né? Então, a quaresma é aquele período de 40 dias que antecede a Páscoa cristã e que a igreja, né, e os cristãos fazem uma série de restrições, né? Restrições alimentares, restrições de prática de uma série de atividades. Então, não se bebe, não se conversa, não se fala alto, né, se jejua, né? E as nossas atividades, todas elas envolvem essa relação de tocar um batuque, tocar um tambor e coisa e tal. E a nossa ancestralidade, estando inserida dentro dessa sociedade, soava como um desrespeito à prática cristã daquele período. Eu acho que esse foi um dos grandes motivos que levou a nossa ancestralidade a usar deste momento também para tirar como se fosse umas férias, né, do culto. E aí se criou uma série de subterfúgios para justificar essa parada também, que é, o santo vai para a guerra, o santo não responde, o período da terra está sob influência de espíritos e outros elementos, né? O candomblé, ele acabou criando uma liturgia dentro desse processo, que demorou algum, né, justamente para construir, né, uma justificativa plausível para o próprio adepto. Né? Talvez lá na base, lá na escravidão, o escravo não tinha opção. Ou ele para, ou ele para. Ele já fazia um sincretismo com o orixá escondido embaixo.
Ele não tinha católico. Ele não tinha escolha.
Entendeu? Ele já justificava o culto do orixá com uma pedra escondida embaixo do santo de madeira, de barro. Como é que ele ia justificar que ele estava tocando tambor se a igreja parou? Se ele estava fingindo que era cristão naquele período? Não faz sentido, né?
Não, não, eu duvido muito que lá em África, o solo africano lá tivesse, eles parassem esses 40 dias aí.
Sim.
Então tem muito mais. A quaresma, assim como muitas coisas que a gente faz hoje, que se faz muito hoje no batuque, vem do sincretismo. E como tá, hoje o sincretismo não é mais necessário, entendeu? Como eu digo, não é errado, mas ele não é mais necessário. Então a gente não precisa mais esconder o santo através daquela entidade, daquela personalidade católica, como não precisamos respeitar o seu calendário.
Mas bom, é que sincretismo é outro papo, né? Nós estamos falando de quaresma.
Eu acabo linkando, Pai Mário, por quê? Porque para mim a quaresma tem a ver com o sincretismo. Ela só existe por causa do sincretismo, entendeu? Então pelo menos essa é a minha avaliação. Posso estar equivocado, mas acredito que essa seja a minha avaliação, porque é justamente porque para-se a Igreja Católica que fundou-se esse ritual da quaresma, enfim. E ao final dela no sábado de Aleluia. Que eu acho que é quando acaba a quaresma cristã também, não?
Sim, exatamente. E uma curiosidade, né, que os católicos praticantes, assim, ferrenhos, eles fazem várias provações, né, param de comer carne também, totalmente, que eu não sei, hoje em dia é cada vez mais incomum ver um católico praticante, mas eles param total também.
Isso acaba sendo afetando, né, aliás, acabou afetando o que as nossas práticas atuais, né. E desde aquela época eles já faziam isso. Imagina como é que eles iam fazer para manter isso vivo. Não tem como, né? Então eles vão estar se adaptando de acordo com aquele um meio onde eles acabam estando.
Sim. Eu lembro que ano passado a gente fez um vídeo sobre a quaresma no canal do YouTube e demos uma pesquisada. A quaresma ela não é só dos católicos, né? Tem uma quaresma também que ela é dos judeus. Tem já também até uma outra significação, um significado, não?
Sim, a quaresma dos judeus ela vai lembrar dos 40 anos de, não sei se foi de peregrinação no deserto ou de, acho que foi de peregrinação no deserto também do tempo que os judeus ficaram escravos do povo egípcio, né? Então, na verdade, ela nasce com o povo judeu, é herdada pelo cristão e depois acaba sendo absorvido na liturgia de matriz africana por conta do período da escravidão em si, né?
Eu acho mais um daqueles exemplos lá de quando a Igreja Católica ela adapta datas ou rituais de algumas, ou crenças de algumas outras crenças, outras tradições ali para sua própria. A questão do Natal não ser exatamente, o nascimento de Jesus não ser exatamente no dia 25, né, e a Igreja Católica ter fundado essa data do Natal ali por algum motivo e, na verdade, ela representar outras coisas.
Mas a Igreja, ao longo da sua própria história, né, ela absorveu, né, outros cultos para até facilitar a conversão dos adeptos dos povos que eram conquistados por aqueles impérios que eram cristãos, né? Então essa sempre foi uma prática católica da Igreja, né? Em suma. Então, vamos entrar num território que é do povo, sei lá, povo celta. Então vamos absorver uma parte dessa cultura para facilitar a conversão daquelas pessoas. E daí é o negócio, eu tô cultuando o mesmo Deus que tu aqui. Só que a minha maneira de cultuar é a correta, entendeu? E tu vai pro inferno se não acreditar assim, né? Automaticamente absorvia. Por exemplo, se a gente pega o sátiro, que é da cultura celta, que é o bode e coisa e tal, ele acaba se tornando depois o demônio, a personificação do demônio na Igreja Católica. Então, ao longo da história, ela fez muito disso, né? E o nosso povo também acabou sofrendo com essa relação.
Eu tava pensando aí para quem tá nos escutando e pensando assim, tá, mas os quatro estão falando que os quatro mudaram alguma coisa na religião e tá tudo bem. Tá, por exemplo, eu sou o mais novo aqui de nós quatro, não sou pronto nem nada. Jean também
não é pronto. Que tô de verde.
Jean não é pronto, mas tá em vias de. Babacu e Pai Mário são sacerdotes. E agora eu queria que vocês me dissessem assim, em que situação uma mudança no batuque é aceitável, na visão de vocês? Por que que pode mudar?
Ou por que que mais velho pode falar primeiro.
Eu acho que daí a gente vai entrar naquela velha discussão do que é tradição, do que é fundamento, né? Essa linha tão tênue que existe entre tradição e fundamento. Que muitas coisas que eram tradição viraram fundamento. O que acontece? Eu sou um tradicionalista que gosto de manter as coisas do batuque como elas eram. Mas também a gente não pode deixar de acompanhar algumas coisas que acontecem dentro da evolução da própria humanidade, né? Como a gente fala, né? Senão a gente não vai mais fazer batuque com luz, a gente vai fazer batuque com tochas, a gente não vai usar luz elétrica para fazer comida para santo, a gente não vai usar uma série de coisas que hoje a gente usa dentro desta evolução. Eu acredito
Bodinho que de liquidificador pode... nunca mais, né, pra mais.
É, exatamente. O que que tu pode mudar ou não? Aquilo que não vai infligir e mexer dentro do teu fundamento, da tua feitura, do teu orixá, né? Tu não vai conseguir, tu não pode mexer naquilo que é essencial dentro do teu conceito, da tua tradição familiar, né? Então, eu acho que assim, tudo tem um limite, né? A gente tem que tentar mudar o máximo, o mínimo possível. Mas que existem algumas alterações com o passar do tempo, existem. A gente está falando, por exemplo, do sincretismo, que hoje já não é mais tão praticado, porque os tempos são outros, né? A própria relação do pai de santo com o filho de santo, ela é hoje em dia diferente, né? A gente muito do jeito que o pai de santo tratava ainda bem o santo, mas essa era a cultura daquele momento, era o modo que as pessoas se tratavam, pais e filhos também dentro. Isso mudou muito. Então é o passar do tempo que ela é salutar. A gente tem que fazer também, mas dentro de um limite para que não se extrapole a feitura e o modo da tua família, da tradição da tua família religiosa. É isso que eu penso.
Não, perfeito. Eu complemento ainda a fala do pai Mário, e aí nós somos mais tradicionalistas, né? Mas a gente não é engessado, né? A gente não é ignorante de não conseguir fazer uma reinterpretação de algumas coisas. E aí, conforme a gente vai chegando aí nos tempos atuais, onde o acesso à informação também acaba sendo diferenciado em relação àqueles que vieram antes de nós, né? E aí a gente tem aquela questão da oralidade, né? A oralidade, ela acaba, muitas vezes, nos tempos atuais, nos engessando de uma forma e não nos explicando. Então, hoje, nós tendo a compreensão de como surge a quaresma, de como é que ela foi imposta, como é que a gente consegue fazer com que nós nos aproximemos sem perder as nossas características. Eu acho que é isso que é o grande diferencial, né? A minha família, por exemplo, meu pai não faz quaresma, mas nós tocamos o batuque do Sábado de Aleluia, sempre, né? Isso não é uma maneira de, vamos dizer assim, de mascarar o problema? Ó, peraí, o batuque do Sábado de Aleluia é tradicional, é fundamento, tem que tocar. Ok, mas a gente precisa parar anteriormente? Tem algum espírito que vai atrapalhar e coisa e tal? Não tem. Então vamos reduzir esse período que não vai ser prejudicial ao processo litúrgico. Sem contar que a gente tem que levar em consideração alguns outros fatores que levam a gente a fazer essa linha de raciocínio. Como, por exemplo, eu estou na quaresma. Eu não tenho umbanda, eu não tenho quimbanda. Um filho adoeceu. Uma filha precisa de um jogo. Como é que eu vou proceder neste momento, né? Eu, por exemplo, não posso tocar um erissum se alguém morrer durante o período de carnaval, né? Então, todas essas reflexões, eu acho que levam justamente a gente a analisar, e aí uma análise que sempre ela é coletiva, né? Porque não é uma pessoa que está fazendo, né? São várias pessoas, e daí aquela análise crítica. Ó, tem justificativa, né? Eu estava escutando o podcast que foi pro ar hoje, aí o pessoal que nos acompanha na plataforma de streaming, né, que é de Imitar Orixá, e lá a gente usa a comparação justamente do que o Papa Hendrix trouxe num outro podcast, que é o batuqueiro que é ortodoxo, que é o conservador, que é o liberal progressista, e é o... qual é o outro, Flávio, lembra?
É o ortodoxo, conservador e o liberal.
É, isso aí, né? E nós que somos aí desse meio termo, que é o conservador, né? É aquele cara assim, ó, eu não vou mudar a não ser que tenha uma justificativa muito plausível para que eu mude, né? Até que me explique 10 vezes e me convença.
E geralmente é um processo, né, longo.
Exato, mudar. Exato. Então, enquanto o liberal ele muda a qualquer momento, eu acho que assim tá bom, eu vou mudar, né? E o ortodoxo não muda absolutamente nada, se torna mais engessado. Nós que somos um pouco mais conservadores, a gente vai fazer análise, vai pensar, vai refletir, vai inclusive consultar nossos mais velhos, muitas vezes, né? Vai jogar para mudar alguma coisa. Eu acho que é esse o parâmetro dessa relação. É a compreensão, é a, o caráter coletivo que vai fazer com que nós possamos alterar qualquer vírgula daquilo que nós praticamos, independente se a gente considera a tradição o fundamento. Como o Pai Mário já falou, é uma linha muito tênue e a gente já fez até alguns programas aí. Olha o nosso feed que a gente fala um pouquinho sobre essa questão.
Eu vou aproveitar
aqui
para boa noite para o pessoal. Dá boa noite aqui para a Sônia, para o Jorge, que está nos vendo lá de Pelotas, para a Marlene, que é minha amiga aqui de Porto Alegre, e também para o Christian Heredia, que está nos vendo lá da Argentina. Eu vou pedir para o pessoal assistindo nesse momento, se tiver alguma dúvida, quiser que a gente comente alguma coisa, que é só botar nos comentários. Mas
ao vivo.
Exato. Eu queria que vocês também comentassem os rituais que são relacionados com a quaresma do batuque. Eu me criei numa casa de santo em que o ano começava depois da quaresma. Por exemplo, agora seria ano de Chapanã estaria governando. Uma Iemanjá assumiria só depois da quaresma. Não sei se vocês já ouviam coisa dessa forma ou não.
Eu já ouvi falar de gente que tem essa crença aí de quando começa depois da quaresma. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso, tanto é que no ano novo a gente tem alguns. Faz lá uma oferenda lá para todos os orixás, para entregar o ano, né? Do ano do regente anterior ao próximo regente. A gente faz muito lá na quaresma, lá é beleza. Fechou o quarto santo ali. Baixou as quartinhas, não se mexe com o santo, ou nas coisas do santo, até o sábado de aleluia. E aí, depois da meia-noite, né, do sábado ali, a gente já pode começar a mexer ali para limpar. Então, faz a limpeza dos orixás de rua, depois limpa todas as. Enfim, faz uma faxina, né, no tudo que é do santo ali. E fazemos o ossé, que é a limpeza, né, de todos os orixás. E depois é feita uma frente ali e uma. O que o Fio falou, o batuque do sábado de aleluia, entendeu? É uma coisa mais fechada, uma cerimônia mais fechada ali para os filhos santos ali, mas para celebrar aquele momento em que está sendo retomada as atividades no que se refere ao batuque, né, a nação. Então, esses são os preceitos básicos que a gente faz lá, não tem mais do que isso não. E depois é seguir a vida normalmente.
É, aqui a gente ainda preserva, além dessa questão do batuque, sobre aleluia, tem alguns rituais que a gente faz no retorno da quaresma, né, que é um ritual que envolve alguns grãos, algumas sementes, né, que representaria a colheita, né, a nova colheita, entre aspas, o novo ano, né, e que, né, que representa essa relação do novo ano e assim por diante. Para nós é muito importante que realiza sempre.
Ah, os saquinhos, né? Distribuição.
Isso, a dança dos saquinhos lá, quando já chega e dança. E depois distribui, né? Entre as pessoas que vão. Que estão presentes naquele momento. Então a gente ainda preserva esse batuque do sábado de aleluia. E uma coisa que é interessante a gente falar do batuque do sábado de aleluia, né? É que a gente toca todos os batuques ao longo do ano à noite. E o batuque do sábado de aleluia é às 10 da manhã. Ou geralmente é de dia. Né? E eu acho que também gera um outro conteúdo, né? Que é falar. Desta relação do orixá não poder chegar de dia, do batuque não poder ser de dia. Isso é um outro questionamento que gera parte dessa própria relação. Mas a gente preserva a quaresma, né, nesse sentido, né, do batuque, do retorno de que não saiu. E nessa questão do ano que tu coloca, eu acho sinceramente estranho, né, essa questão do ano começar depois da quaresma, mas tu faz a limpeza de final de ano. É. Né, já com marcação do orixá que vai entrar e coisa e tal. Né? Eu respeito, mas para mim é relativamente estranho essa questão de se o ano recomeça na quaresma, tu tem que fazer essa limpeza no dia do sábado de aleluia, naquela semana ali, algo do gênero.
Sim, faria mais sentido mesmo.
Eu até fiz um post sobre isso, porque na minha casa também, aqui o ano termina dia 31 de janeiro, de dezembro, e começa dia 1º de janeiro. Né? E o orixá é também regente, entra já 1º de janeiro para nós. Né? Nós não temos essa questão de depois da quaresma começar o ano do orixá regente. Nós aqui também, nossos ritos são o sábado de aleluia, que a gente faz um chamado ou um batuque. A gente, na semana, como eu falei, a gente não faz mais os 40 dias, na semana da quaresma, na segunda-feira, na Semana Santa, eu despacho os orixás, que é como a gente chama aqui na nossa família, de mandá-los para a dita guerra ou mandá-los para a natureza. E no sábado de aleluia a gente os traz de volta, ou com chamado, ou com a questão de um batuque para passar para aleluia, para romper aleluia. Esses são os nossos, a gente despacha as partinhas, né, quando a gente manda eles para a natureza, e quando eles voltam, a gente renova as águas das partinhas para receber os orixás com frentes, com doces, com flores, e assim, esse é o nosso rito aqui na nossa casa.
É uma coisa que eu acho interessante aí dessa relação de regência do ano e coisa e tal, né, para essas casas. Também não faria nem sentido ser o mesmo calendário, né? Porque daí seria sempre no mesmo dia, né? O começo do ano, né? Sempre começaria lá. Sempre ou na Sexta-feira Santa ou no Sábado de Aleluia.
É, daí o Oxum ia reger todos os anos.
Seria ser o Oxum ou Iemanjá, né? Nessa lógica aí. Então,
É pura especulação, tá? Mas eu acredito que essa questão assim, o orixá, o batuque começa depois da quaresma, é porque assim, vem o carnaval, o pessoal para. Até parava muito mais antigamente, né? Até a quaresma, e o ano efetivamente começava depois da quaresma. Eu acredito então que tenha vindo desta questão, essa questão de começar o ano depois da Páscoa.
Uma metáfora, assim, Pai Mário. O ano começa exatamente, depois da quaresma.
É que nem a gente fala no Brasil, né? O ano começa depois do carnaval. Né? A gente ouve muito isso. Acho que é bem nessa linha assim que começou a se criar essa questão do ano começar depois da quaresma, depois da Páscoa.
Olha, eu vou dar uma polemizada nessa relação, né? Para vocês não acham que hoje uma ascensão do culto do Exu de Quimbanda não se tornou conveniente fazer quaresma, para ser um período onde tem uma justificativa de não lidar com o santo, porque tu vai estar, e aí chega até quase ser estranho, que ambos são tradições de matriz africana, ambos deveriam, entre aspas, para os dois, né? Mas esse se mantém, inclusive se intensifica nesse período. Vocês não acham que isso também acaba sendo um motivador de muitas pessoas manterem esse período restrito, não fazer nada de batuque?
Eu não sei dizer se é conveniente ou não, se é por isso que se mantém a quaresma, entendeu? Mas que rola um new útil agradável aí, rola. Mas tem função de Exu, né, no espírito de quaresma, e função as ganhas.
A Exuresma, né?
Não sei se é por causa disso ou não que ainda faz a quaresma, mas que
o new útil agradável. É que se tornou, né, vamos dizer assim, tradicional, como o novembro ser mês de almas, por causa do dia 2 de finados, né, que muitas casas reservaram essa questão do dia 2 para fazer alguma coisa para o povo de Quimbanda, de Exu, e aí algumas acabaram transferindo isso para todo mês de novembro, como se fosse um mês de almas, que aí muitos aproveitam para fazer essa questão de Exu. Acho que é conveniente e acaba marcando essas datas para ser assim, ó, essas datas são de povo de Quimbanda.
Essa história do novembro é de agora, né? É mais moderno, né? Antigamente não tinha muito isso.
Não precisa nem ter uma explicação, né? Porque agosto também é mês de Exu e não tem nenhuma explicação de que agosto é mês de Exu.
Agosto é o mês do desgosto, né? Vem da questão popular.
Mas eu vou dar um pitaco. Muitos antigos não faziam nada em agosto também na nação.
Pois é.
E aí também se abriu a brecha para o pessoal fazer para Exu.
É que se tornou, eu acho que eu pesquisei um tempo atrás essa questão do agosto, né? E isso, o agosto, ele vem da cultura portuguesa. Nós somos uma colônia portuguesa. Então essa compreensão, sim, talvez, em muitas famílias que nasceram em berço português, né, podem ter sido influenciadas nessa relação. E hoje, lógico, que é conveniente. O que eu acho um problema é que muitas famílias ensinam que é errado quem toca batuque em agosto, quem toca batuque em novembro, ou quem toca batuque na quaresma, né? Isso já foi debate dentro do nosso grupo de WhatsApp, coisa e tal. As pessoas dizem, mesmo assim vai tocar batuque em novembro? Novembro só toca só pra Exu, né? Então, acho que tem uma falta de verdades absolutas nesse processo, né?
Eu não sei. Nós aqui, por exemplo, temos restrições no batuque só com o dia 2 de novembro. Desculpa.
Não, pode ir, velho. Essa questão do... É a mesma coisa. Novembro ali é só no dia 2 mesmo, aí, em agosto lá. Eu não sei. Aí eu não sei se é por isso também, mas lá em agosto lá, a mãe sempre deu uma reduzida nas atividades mesmo, porque ela tem essa superstição do agosto ser um mês mais carregado, coisa e tal. Conheço até uma casa aqui perto de casa que ela pratica uma vertente, não é bem quimbanda, entendeu? Mas cultua o Exu quimbaneiro. E batuque, apenas esse, não tem um bando. E ali eles, no mês de agosto, no início do mês de agosto, fazem uma espécie de limpeza, né? E no final do mês de agosto fazem outro, entendeu? Pra passar o mês bem, porque tem essa superstição de que agosto é um mês mais carregado, coisa e tal. E talvez por isso, né? Por ser uma energia, abre aspas, negativa, entendeu? Não queira mexer muito com o orixá, que é uma energia mais pura, mais positiva na nossa crença. Então tem isso muito também.
Ainda colocam que agosto é mesmo para Chapanã. E que a culpa é dele, né?
Essa questão do agosto levando a Chapanã, eu não sei se é por causa do sincretismo ou se não, porque lá no Candomblé tem um ritual que faz para o Baluaiê, o Molu, que é no mês de agosto, né?
Eu esqueci eu acho o nome. Que é agora. O Olubajé, não é?
Olubajé, exatamente, assim mesmo. Tem a ver com a morte, a transformação, tem a ver muito com a questão da alimentação. Eu tinha lido a respeito um tempo atrás aí, agora não estou conseguindo lembrar para
dar a gente está num assunto e acaba vindo outros, né? E até a gente estava falando agora de 2 de novembro, eu me lembro que a maioria das casas faziam a tal da segurança de finados, né? E hoje a gente vê que também é uma prática que já está... Poucos fazem, né? Antigamente mais pessoas, mais casas faziam. Vocês atribuem a essa questão do finados estar diminuindo a segurança de finados a essa tradição de não ir mais ao cemitério? Eu penso assim, antes o pessoal ia muito ao cemitério no dia 2 de finados, né? Então, segurança para ir no cemitério para visitar os mortos. Hoje em dia ainda existe essa tradição, mas o pessoal também, por não ter mais esse secretismo, deixou de ir mais no cemitério para visitar. Então as casas estão deixando de fazer essa questão da segurança de finados. Vocês pensam?
Eu confesso que eu não conheci esse conceito de segurança de finados. É no batuque?
Nunca nem ouvi falar.
Não, mas eu realmente nunca ouvi falar.
Eu talvez. Viu, na tua família fazia ou não?
Se fazia, era antes de eu nascer, né?
Quando eu vi, meu pai. Mata a nossa curiosidade.
Não
sou
tão velho. Não, mas na minha família eu não tenho relato dessa questão da segurança e coisa e tal. Até por causa que essa questão de ir ao cemitério e coisa e tal nunca foi uma prática recorrente da minha família, né? A gente nunca teve essa visão em relação ao cemitério, de um cemitério ter o espírito e coisa e tal. A gente sempre foi muito mais desprendido, né? Pra nós, o cemitério é mais um depósito de corpo mesmo que do próprio espírito, né? Até se a gente for ver a nossa relação, né, da própria ancestralidade, o culto ancestral, o culto a balé, essas questões aí, a gente vai ver que a gente está cultuando o espírito em casa, ou no mato e coisa e tal, então o cemitério acaba ficando um pouco desprendido dessa relação. Mas eu estava dando uma olhada aqui, e tem alguns fatos históricos, né, que acabam construindo essa ideia do agosto, um mês negativo, um mês de desgosto e coisa e tal. Tem alguns fatos históricos que aconteceram em agosto, né? Um deles é que no dia... Em agosto, né, Hitler tomou a liderança da Alemanha, na época da Segunda Guerra. Olá. Um outro fato que acontece em agosto também foram as bombas de Hiroshima e de Nagasaki, né? Então tem alguns fatos históricos que acabam suscitando essa ideia do mês, né? Quando o Getúlio Vargas comete suicídio, também é em agosto, né? E Jânio Quadros, do Brasil aqui, também renuncia à presidência em agosto. Então, alguns dos elementos, eles fortalecem a retórica, né? E eu acho que um outro fator que acaba perdurando aqui no caso do Rio Grande do Sul em si, do agosto, é a própria questão de antigamente ser o mês mais frio do ano, né? Sendo um mês tão frio, a tendência de uma incidência de mortes até dos mais velhos, por doença respiratória e coisa e tal, poderia ser maior.
Dentro disso que tu tá falando, Phil, eu vi uma pessoa uma vez me falar... E o agosto é o mês que a obrigação não responde, né? O sangue não coagula, que não grita. E isso acontece exatamente por causa do frio.
É.
Pegando esse gancho do que tu tá falando do agosto, né? Então tinha gente que tinha receio, né, da obrigação não gritar, ou de não acontecer, de não...
Não florir, né?
De não coagular, ou achurou dentro da obrigação, e aí, não, agosto eu não posso fazer nada. Mas não, é atrelado ao clima.
É, e automaticamente não floria a obrigação, né? Porque a maioria dos mais velhos, eles entendem, né? Que uma obrigação, ela foi muito bem aceita quando ela dá flor, né? E aí flor, pra quem não é do batuque, que é...
É flor e perfume, né?
É, exatamente.
É, exatamente. Né?
Quando ela não dá flor e perfume, a obrigação não foi bem aceita. Então, uma obrigação bem perfumada, uma obrigação bem florida... Aí depois vão perguntar aí o que, que é flor, o que, que é.
E é perfume? Por isso que você deve colocar uma obrigação na geladeira, viu?
Né? Senão você não responde. É, o pessoal vai pegar e vai cheio de perfume e obrigação. Acaba sendo essa relação, né? Lógico, né? Vai ter menos mosca, vai ter um clima favorável a demorar mais tempo.
A decomposição é mais lenta.
É, então eu acho que isso acaba fortalecendo a própria retórica, né?
Sim, agora eu fiquei imaginando um pai de santo de antigamente fazendo obrigação em agosto. Passou 7 dias, a obrigação tá intacta. Ele falou, os orixás me negaram, deu tudo errado.
Exato. E era assim mesmo.
Ou procurando as flores, né?
Sim. Eu já tô imaginando aqui as pessoas novatas no batuque. Quando você fizer a obrigação, chegar com um caminhão de flor no pai de santo, por causa que... Rapaz, isso aqui pra garantir que minha obrigação vai florir.
Nessa brincadeira que a gente tá falando, assim, eu costumo dizer que são palavras tão simples que têm um significado tão grande dentro do culto, né?
Sim.
É, muita gente não entende, pô, tá florido o quarto santo. O cara olha, não tá vendo nada de flor. Ah, olha que perfume. E as pessoas... São palavras tão... E outras tantas que a gente tem dentro do culto que os antigos usavam, que querem dizer tanta coisa que, né, que é genial, assim, essa questão dessas palavras.
Só voltando lá, papai Mário, nos mata a curiosidade lá daquela, como é que era essa segurança dos finados, que eu fiquei curioso, não precisa entrar em detalhe também.
Não, mas não tem nada demais. Antes da data de finados, era feita uma segurança, normalmente com a Chapanã, né? Era mesmo uma marcação de Chapanã, tu fazia, passava um pacote de Chapanã e um galo, normalmente, que era a segurança de finados, né? E antes da data. Muitos diziam, justificavam essa segurança porque era uma data que se fazia muito feitiço no cemitério, então tu já te segurava, e outros porque muitas pessoas iam até os seus familiares no cemitério. Sim. Então o pai de santo já, por precaução, fazia essa segurança de finados. Era bem esse o nome, segurança de finados. É, e não é só na minha família, eu conheço bastante famílias que antes faziam essas seguranças que agora não estão mais fazendo.
Não, tem todo...
É uma coisa que mudaram antes de nascer, viu, Fábio?
Isso.
Agora batuqueiro não faz mais feitiço, né? Então não precisa mais.
É proibido fazer feitiço porque...
Não, eu não faço feitiço. Tu faz feitiço, filho?
Eu não, cara. Feitiço? Não. Batuque faz feitiço?
Não, é.
Não, batuque é tudo bem, do padre, da paz, do amor.
É uma outra questão que a gente está falando em palavras, né? Que antes tu falava assim, ele fez um feitiço, era normal. Hoje em dia tu fala para alguns batuqueiros que a pessoa, eu vou fazer um feitiço. O cara já pensa, pá, o cara tá fazendo mal. Não, mas nem sempre. É um modo que a gente usava para falar, para fazer qualquer coisa. Eu vou fazer um feitiço. E hoje não, já soa como feitiço, como uma coisa do mal, que é uma coisa ruim. E isso mudou também um pouco do conceito dessa palavra, do feitiço.
Mudou a perspectiva, né?
Exato.
De qualquer trabalho que a gente vai fazer, fazer uma troca, um feitiço. Vou fazer uma chamada, vou fazer um chuveiro de pipoca, fazer um feitiço, né? Acho que o termo era mais genérico, né, para as atividades que a gente ia fazer. E hoje, falo em feitiço, criou-se um aspecto negativo do que é feitiço. E isso também é uma problematização que acabou acontecendo. Dessa relação que a gente fala das palavras, né? Yorubá mesmo tem essa questão, né? Que as palavras têm um sentido diferente quando eles são litúrgicos, né? Tem pega os ditados em Yorubá, eles não significam literalmente o que está escrito. Tem toda uma relação de interpretação a partir daquela visão de mundo, né? Então eu acho que a gente acabou absorvendo um pouco dessas características, né? Que é usar palavras para designar uma coisa que não necessariamente significa aquilo.
Só que em casa, dentro do culto, ele consegue
dentro do culto essa
linguagem.
É verdade. Isso dá tema pra vídeo do YouTube, filho. Olha, tem várias palavras aí que, em português que a gente usa pro batuque que não, se a pessoa não for iniciada não vai entender. Tem palavras como deitar, por exemplo. Quem vai entender? Bater cabeça.
Bater cabeça, entendeu? Deitar, fazer obrigação.
Fazer obrigação, exatamente. Então tem
falando toque, obrigado,
tem que estar falando do feitiço aí, tocar uma pessoa, entendeu? Tem. Então vai estudar tema pra vídeo do YouTube.
Né? Porque tocava, tá me ouvindo o ombro, se toquei.
Exatamente, estou tocando o fio, né? Tá cutucando ali. Então é são um assunto bem pleno. E que a gente acabou saindo dele, né? É, o tema do podcast é quaresma e a gente acabou falando em feitiço.
Ah, mas eu acho que a grande coisa gostosa, tá dialogando, tá conversando, tem um bate-papo. É justamente que a gente vai costurando, né? A gente vai e volta na questão, porque são temas que estão circundando esse processo, né? Essa própria transformação. Eu entendo a quaresma, um período onde a gente está vivendo um período de transformação do nosso, né? Algumas coisas boas e outras, infelizmente, não tão boas, né? E todas as relações que a gente vai falar dessas palavras é questões que ser preservadas. E daqui a pouco vão mudar o termo para se adequar, né? Já podemos usar, o adequado é larva, não todos, né? Mas tem um significado no processo. Vai para além do objeto de fato, né? Ele tem um significado de coisa muito grande e que nos envolve sentimentalmente dentro do processo da tradição do batismo cristão, né? Isso dá essa característica que é batismo, a linguagem específica.
Eu até, voltando um pouco lá, eu lembro que vocês comentaram que na família de vocês costuma fazer o batuque no sábado de aleluia, né? A minha família só faz as frentes lá e recebe os orixás, mas no silêncio. Eu queria saber se um filho de santo futuro de vocês decidisse não tocar o batuque, o que, que vocês achariam? Ou até não frentear os orixás, o que, que vocês achariam?
Meu parente tava morrendo? Cara, eu avalio, já que eu já sou uma pessoa que já foi num processo de mudança, vai ter que me explicar por quê.
Vai ter.
Qual foi a conclusão que chegou para justificar esse processo? Me convencendo, eu inclusive vou parar também, né? Me convencer, entendeu? É um processo de convencimento e que demora bastante tempo, né? Eu decidi da noite pro dia parar, desculpa, tem um problema rio. Porque a gente pode chegar nesse consenso, né? Seja este ou outros elementos, entendeu? E aí vamos trabalhar familiarmente esse processo. Eu acho que esse processo de independente, só eu não vou fazer, é um problema, né?
Sim.
Acho que é um problema. Mas eu acho que o diálogo, ele é sempre válido. Porque a gente está sempre implementando uma coisa e removendo outra, né? Então, por que, que a gente não pode sentar e conversar? Eu acho que hoje, no século XXI, onde nós, enquanto pais de santo, mães de santo, estamos mais abertos, não há aquele processo mais fechado, distanciado que havia no passado não tão distante, onde não havia possibilidade de diálogo do filho com o pai de santo, né? Já que a gente vive essa nova realidade, por que não? Vamos sentar e vamos conversar. Quem sabe a gente chega no meio termo que me agrade, que justifique para mim, né? Que faça com que eu não me sinta atacado e prejudicado dentro daquilo que eu pratico há muito tempo, e ainda assim contemplo uma visão do mundo que está em transformação como eu estou agora, né? Então, sim, isso precisa ser sempre dialogado.
Eu convirjo e confio nesse aspecto aí, de que há que se haver uma boa explicação. E ainda digo, né, que é algo que requer muito cuidado, porque onde se abre o espaço para uma mudança, a gente não pode acabar perdendo o controle. Pode acabar perdendo o controle daquela questão toda de preservar a tradição, preservar os costumes que vêm de berço, como a gente diz, né? Então, é necessário que haja um bom motivo para realmente quebrar uma tradição. E aí, por isso que eu acho que é importante haver o debate, é importante que a gente saiba da onde a origem de todas as ritualísticas, que a gente possa interpretar da melhor forma possível, mas que faça isso com extremo cuidado, porque nós também somos defensores da tradição, né? Tradição é o quê? É algo que vem diante da gente, né? Que é algo que é, entre aspas, imutável.
observadas algumas, algumas características, né? Mas, de certa forma, imutável. Então, algo tem que ser, é muito delicado, tem que ser muito observado, e não é por qualquer razão que vai se alterar uma ritualística, né? Uma coisa que é muito tradicional. E para nós, na minha família, o Salve de Aleluia, ele é muito tradicional. O batuque do Salve de Aleluia, todo o ritual do Salve de Aleluia em si é muito tradicional. Então, deixar de se fazer, equipara-se a deixar de fazer alguma parte da ritualística da feitura do orixá. Então tem que haver uma boa razão para isso mesmo, senão e não há, e eu também não vejo problema, assim como o senhor falou, não vejo problema do filho de santo, seja ele pronto ou não, ter as suas próprias convicções, entendeu? Ter a sua autonomia para pensar o batuque da sua forma, para interpretar ele da sua forma, que não pode alterar a sua, o seu ritual, alterar o seu fundamento ali, em virtude daquilo, daquela conclusão a qual ele chegou. Mas ele pode sim pesquisar, pode sim conhecer, pode interpretar o batuque da sua forma, entendeu? E por que não conversar sobre isso com o seu feitor, o seu pai de santo, que é aquele que lhe inicia, né? Então acho bem, bem válido isso aí. E se o Pachalá quiser que eu venha ter a minha própria família religiosa, meus próprios filhos santos, entendeu? Quero ser uma pessoa bem aberta a esse tipo.
É. No meu caso, a pergunta tem que ser um pouquinho diferente, né? Porque como eu despacho os orixás, se o meu filho não fazer nenhuma obrigação de sábado de aleluia, ele não vai trazer os orixás de volta, né? Então, sim, vai ser meio complicado. Mas se
cadê o Santos, mudar, né?
É, o Santos não ficar lá e ele vai ficar com o Pai de Santos vazio. Mas vamos lá. Se ele deixa de despachar o Santos, por exemplo, né? Vamos mudar um pouquinho a pergunta. Vai ter que me justificar, conversar, porque é uma, hoje em dia é uma via, claro, respeitando a hierarquia, mas é uma via de duas mãos, né? Assim como não tá mais cabendo o pai de santo simplesmente falar pro filho de santo, não, é assim porque é, sem uma explicação, sim, tudo que ele puder explicar, também o filho de santo não pode ter essa conduta com o pai de santo, não, vou mudar porque eu quero, não. Como disse o Fio, vamos conversar. Qual é a tua justificativa para parar de fazer este rito? Este rito é de extrema importância da nossa feitura ou não? E aí a gente vai ponderar essas questões, né? Eu dentro do que eu vou passar para ele dentro do que ele vai me retornar, para a gente familiarmente, como também falou o Fio, né? Se for uma coisa que a gente possa mudar, né, dentro de um consenso, né, da nossa família, vamos analisar. Agora, simplesmente deixar de fazer alguma coisa porque não se faz mais é muito complexo dentro de uma religião tradicional, que é aquilo que a gente prega, né, que a gente tenta manter o máximo possível. Ninguém mantém tudo 100%, mas o máximo possível dentro da nossa religião.
É, eu ainda complemento, né, dessa relação das mudanças, né? Porque tem algumas coisas, né, que se muda parcialmente, né? Por exemplo, o filho de santo, eu vou despachar e costa 99% das vezes na minha casa, né, em batuque. Quando é que eu não vou despachar e costa? Quando tá chovendo, né? Ou salvo me deu na telha, eu não vou despachar por causa de A, B ou C, tem um motivo específico para não despachar o ECO, né? Mas aquele filho de santo que porventura more a 5 km do primeiro cruzeiro, seja ele em T, seja ele em S, seja ele em Y, não tem, ele mora numa rua reta pros dois lados, né? Ele vai ter como despachar ECO? Opa, eu vou despachar ou de carro, ou eu não vou despachar, entendeu? E a gente vai ver qual que é o meio termo. O que não pode se proliferar é, daqui a pouco, o filho de santo dele não despachar ECO. Sim. O meu neto de santo. Ah, mas meu pai não fazia, né? Por falta de um erro de interpretação. De porque aquela exceção única e específica aconteceu naquela ocasião, passa-se a não fazer mais. Né? Então, eu acho que esse é um cuidado que tem que se ter. Né? Daqui a pouco ele não consegue despachar o santo, precisa despachar a partinha, porque, sei lá, mora num condomínio, entendeu? Beleza, vamos ver o meio termo, vamos jogar para ver o que o santo diz. Entendeu? Quando vê, tem um meio termo que se possa fazer para aquele caso específico. Né? Então, muito do que a gente acabou adaptando também no batuque é por causa dessas relações, né? O que ela não pode acontecer, elas perdoarem eternamente.
É aquela velha frase que a gente bate, eu bato muito, né, Fio, da exceção não se transformar em regra, né? Exceções existem, agora elas não podem se transformar em regra assim do mais, porque se fez uma vez. Tem que saber o porquê aquela vez, ou porquê esse filho de santo não faz isso ou aquilo.
É, e, bom, eu fiz uma pergunta de uma mudança pra frente, agora eu vou fazer um ao contrário, pra entornar o caldo. E se o filho de santo, e se o filho de santo falasse pra vocês assim, não, eu não vou mexer em um milho durante 40 dias. E se vocês fizerem alguma coisa, eu também não vou ir na casa de vocês, porque eu quero ficar parado na quaresma. O que vocês achariam?
Cara, é o mesmo processo do me convence, entendeu? É o mesmo processo do me convence. Eu acho que não muda em nada a questão, entendeu? Porque, e aí é explicar justamente por que que nós chegamos a essa conclusão, né? Porque nós que somos a mudança, fica até mais fácil. Vai ser mais difícil para ele explicar pro filho dele por que que não faz mais, né? Mas nós que chegamos na conclusão da mudança imediata, é mais fácil, ó. Filho, a quaresma, não, a gente não faz por causa disso, é um culto cristão que os antigos faziam por causa disso, é uma presença desse podcast. No caso da quaresma, escuta esse podcast aqui que tu vai entender.
Ah, tu vai entender.
Entendeu? Mas isso pra qualquer outra mudança é o me explica, entendeu? Eu acho que sempre é a questão do diálogo, né?
Posso dar mais uma entornadinha nesse caldo aí, filho?
Deve.
E se um filho nosso chega assim e fala assim, bah, pai, o senhor deixou de fazer isso, mas o vô fazia, o avó.
É isso que eu tô falando, assim, né? Exatamente.
É que me explica. Eu acho que a justificativa é a mesma.
É, verdade.
Na minha avaliação é a mesma, entendeu? Porque muitas vezes, vai que o pai de santo não sabia o que fazia.
É.
Entendeu? Esse é um problema. Por causa que, vamos pegar um exemplo aí. Eu, o Jean e o Flávio somos do Pai Mário de Oxalá. Só que eu entrei em 90 na mão do Pai Mário, o Flávio entrou em 2000 e o Jean entrou em 2010, né? Tem coisas que o Pai Mário fez lá em 90 que não houve necessidade de fazer de novo lá em 2010. Automaticamente o Jean não vai ter aprendido. E automaticamente ele vai reproduzir aquilo sem saber, né? Então, às vezes não é nem intencional, né? É porque ele não participou. Porque ele não vivenciou aquele processo. E aí o filho do santo do Jean conhece lá o Flávio, que é de 2000, e viu, né, lá o processo de 2000 e falou assim, não, o meu pai de santo fazia. E eu tava lá, eu presenciei, né? Por que não, né, pode falar assim, ó, mas tem o tio, tem o primo, tem o parente lá, vamos sentar e vamos conversar. Quem sabe a gente chega no meio termo, entendeu? Porque acho que não fazer por não saber, por não conhecer, não é o problema, né? O problema é conhecer e não fazer, né? Perfeito. Então eu acho que é a minha avaliação nesse sentido. Como é que tu pensa isso, Mário?
É a mesma, eu vou no mesmo sentido que tu. É uma questão de conversar, né? A gente tem que conversar e chegar no motivo que é... Não deixa de ser uma mudança, né? Mesmo que ele esteja fazendo alguma coisa que o meu antepassado fazia, ele está mudando aquilo que eu ensinei a ele. Então a gente vai sentar e conversar para saber da onde ele tirou essas conclusões que deve começar a fazer aquilo que eu não faço mais, né? E eu também vou ponderar com ele por que que eu deixei de fazer aquilo que era. Então é a mesma questão, é uma questão de conversa, de dialogar para que se chegue a um consenso, né? Respeitando as hierarquias, eu sempre falo isso, vamos, tem que respeitar a hierarquia.
Perfeito, perfeito.
Graças a Deus que hoje em dia os pais de santos escutam os filhos e têm essa questão de estar conversando, né? Porque um tempo atrás não era assim. O pai de santo simplesmente falava, é assim, entendeu? E tu baixava a cabeça. Não tinha questão de dialogar ou de argumentar.
Não, maravilha. Aproveitando um intervalinho aí, queria aí mandar um salve aí pro pessoal que tá nos assistindo ao vivo, né? Temos aí o Flávio já cumprimentou lá. Sônia, o Jorginho lá de Pelotas, passado do nosso grupo do Batuque RS lá no WhatsApp, pra quem não sabe, a gente tem um grupo no WhatsApp. Marlene C ali, boa noite Marlene, obrigado por estar acompanhando. Christian da Argentina aí, Batuque RS atravessando fronteiras. Nosso grande parceiro Charles aí, o homem das artes do Batuque RS. A Vivi Castro mandando aí, antes era só multa, né, Mario? Antes não tinha muito diálogo, era multa. E também aqui a Sônia fazendo uma pergunta, né? Perguntou todos da bancada, estas mudanças que estão acontecendo na nossa religião não está acabando com a essência da religião? Gostaria da opinião de vocês. No final vamos comentar essa pergunta aqui da Sônia, né? Sobre a essência da religião, se está se perdendo ou não. E a Joula Souza mandou aqui um boa noite, Boba Viu, adoro você. Obrigado, Joula. Eu que adoro todos vocês que acompanham nossos programas aqui no YouTube e lá no nosso podcast. Para quem está nos assistindo no YouTube e não conhece, nós temos agora um podcast há 3 anos já, nas principais plataformas de streaming, Google Podcast, Deezer, Spotify. Na sua principal plataforma, você pode pesquisar lá BatoCast e você vai encontrar, além deste conteúdo que a gente está gravando aqui ao vivo para vocês, também vários outros programas. Também lembrar que, para quem está assistindo agora ao vivo, a partir dos próximos podcasts, vamos botar mais um ou dois ao vivo aqui, e os próximos serão apenas para o nosso clube de membros. Ou seja, nós temos um clube de membros fechado, que vão estar ali nos ajudando, nos apoiando financeiramente, e essas pessoas terão acesso à gravação. Porque muito disso aqui que você está acompanhando aqui, a gente vai editar bonitinho e vai lá para o programa de áudio depois. Então, se você já quer conhecer quais são as outras vantagens de estar no nosso clube de membros, aqui embaixo no YouTube vocês vão achar ali, seja membro, clique ali, dê uma olhada. Tem muita coisa, tem... Fala um pouquinho do que temos lá, o Jean, o Flávio aí, que é muita coisa. Tem o clube de membros, tem análise de lendas, para vocês querem entender lá por que a lenda X, Y funciona daquela maneira, e muitas vezes ela é uma parábola, ela tem uma explicação por trás daquela relação mítica. Será que Oxum e Obá brigaram realmente? Como é que eles pensam em África essa relação? O que quer dizer o Pai Ogum chegar bêbado na relação de Oyá? Então, tem uma explicação, Pai Ogum, né?
Chegar bêbado no batuque, acho que tem jeito.
É, daqui a pouco o pessoal tá tomando um trago lá pra... Ah, Pai Ogum tomava um trago lá, que não,
não, então,
não pode não tomar. Mas até a Foriba. Então, isso
clube de membros, vídeos, só tem membros.
É, a gente vai fazer vídeos aí explicando um pouquinho das nossas avaliações sobre essas lendas. Então, voltamos aí pro assunto do BatoCast, Flávio.
Eu acho que a gente pode finalizar com essa pergunta da Sônia, que é mais ou menos onde a gente começou, né? Que é, ela pergunta justamente ali, pergunta,
é, não é pergunta, né?
Se essas mudanças que estão acontecendo na nossa religião, elas não estão acabando com a essência da religião.
É que tem que analisar, depende do que ela chama de essas mudanças. Tem muitas mudanças acontecendo hoje que estão deslegitimando muita coisa assim. Então, e não é o tipo de mudança que a gente defende aqui, né, daquela questão de convencimento que o Fio falou, tudo mais, o Pai Mário também. Então, o tipo de mudança a que ela se refere, acredito eu, é que esteja acabando com a essência da tradição, sejam essas adaptações muito desnecessárias, entendeu? A questão da aproximação do batuqueiro com o candomblé, enfim, até o fato de não estar mais servindo comidas tradicionais nas festividades. Então, esse tipo de mudança, sim, ela legitima, ela acaba tirando a tradição um pouco do batuque, e não é algo que a gente defende aqui, muito pelo contrário. A gente, como conservador, naquela linha meio termo aqui entre uma pessoa que entende que talvez algumas coisas precisam evoluir, porque é da natureza humana, entendeu? Mas que dentro do possível, o que for possível preservar, dentro do possível que tiver que ser preservado, a gente preserva, assim, que é importante, e essa é a nossa apologia aqui. Então, acredito que sim, as mudanças, existem mudanças que estão acabando com a essência do batuque, existem, mas as mudanças a qual a gente se referiu aqui, talvez a abdicação do sincretismo, talvez a reinterpretação da quaresma, isso aí não necessariamente, creio eu, tira a essência do batuque. Muito pelo contrário, né? A gente tenta trazer já para uma coisa mais batuqueira mesmo, mais de orixá, e tentar, no meu ponto de vista, tentar dar uma afastada do que não é afro, né? Não é nosso. Não sei se responde.
Eu acredito que é bem dentro disso que o Jean falou. Depende dessa mudança. Existem mudanças que vieram para melhorar a nossa relação com nossos orixás, né? Para estreitar. E outras não. Muitas mudanças estão, sim, descaracterizando, isso eu até fiz um vídeo hoje falando sobre isso. Há que se ter cuidado com essa aproximação, esse tal realinhamento com o que querem fazer com a questão de África, porque nós não podemos descaracterizar a nossa diáspora, na minha opinião, né? Então, essas mudanças que afastam o batuque dele mesmo, né? E tentam aproximar o batuque de uma outra diáspora, ou até mesmo de Fá, de RTY, acaba por descaracterizar a nossa diáspora. Então, assim, tudo tem um limite, tudo tem que ter um porquê, tudo tem que ter uma análise. A gente não pode mudar aquilo que vai nos descaracterizar. na minha opinião. Agora, existem algumas coisas que são mudanças naturais que vão acontecer, como é o sincretismo, é a questão de, como a gente está falando, de entender a quaresma, de entender algumas coisas que a gente usa, né? Isso é natural, é o dinamismo das coisas, da evolução do ser humano, né? Mas temos que manter tradicionalmente aquilo que é essencial para a manutenção e para a característica do batuque. Então, eu acho que é uma resposta que a gente tem que dar, assim, depende dessa mudança que ela está se referindo, né? Não tem também, como eu já falei, ninguém mais faz religião como se fazia há 100 anos atrás, ou há 200 anos atrás, como é o que tem batuque. Então, a gente tem que ter um ponderamento dessa questão dessas mudanças. Aconteceram muitas mudanças, por exemplo, com a questão da consciência ecológica, que há um tempo atrás não se tinha. Não se tinha tanto essa preocupação como a gente tem hoje. Então, se está se adequando muita coisa dentro do rito, porque hoje nós temos uma consciência ecológica maior do que tinham nossos antepassados. Então depende dessa mudança.
Perfeito, Pai Mari. E aí, já pegando o gancho que o senhor falou em consciência ecológica, dizer que nosso penúltimo podcast, né, com, a gente falou um pouquinho sobre a questão de Iemanjá e a natureza e coisa e tal, a gente fala bastante sobre essa questão de consciência ecológica e a importância, né, de retomar, na verdade, as práticas dos nossos ancestrais, onde não existia papelão, não existia papel, não existia plástico, vidro. Então, automaticamente, a gente acaba realinhando esses processos, né? E a minha fala vai de encontro, né? Vou ser redundante, repetitivo, de que a mudança, ela tem que ser sempre muito bem analisada para que ela tenha uma efetividade e venha a nos favorecer e não nos prejudicar, que é o que vem acontecendo, né? Então, a mudança, ela, quando a religião é viva, né? A religião é um organismo vivo e que constantemente está se adaptando. E algumas adaptações a gente pode notar que aquilo que é benéfico, ele acaba perdurando, né? E aquilo que muitas vezes é invenção de um período, um modismo, né, de um período, ele acaba se perdendo. E para isso a gente tem uma coisa que é muito recente. Aliás, eu vivenciei e eu vi essa mudança, né? Então a gente via no início dos anos 2000 a ascendência das ultratrunfas, das trunfas disco voador. Eu vi isso acontecer. Eu peguei o período do final da década de 90, onde não, o pessoal que usava trunfa é quem estava de obrigação, e depois a gente veio para os anos 2000 com as trunfas ficando grande. Virou até um meme. Lá quando o batuque ressurgiu em 2014, virou um meme, né? A gente bota o disco voador num boneco e coisa e tal. E hoje, nos batuques, cada vez menos a gente vê essas trunfas gigantes, né? Estão usando ainda? Alguns estão, mas vem deixando de ser usado porque a comunidade não abraçou, né? Alguns fizeram lá, agradou meia dúzia e parou. Outra questão que a gente viu aí durante um período acendendo o batuque, não ganhar mais força, tem cada vez mais, é o quando dá costa na cintura. Nós vimos aí nos últimos 10 anos, aí vou pegar 10 anos, que é o período menor, né? Uma ascensão do pano da costa. Lá em 2016, você vai ver uma foto de batuque, 2015, 2016, tu vai ver metade do batuque de pano da costa na cintura, no ombro, no colo, no peito. E agora, cada vez menos, a gente vê a presença do pano da costa nos batuques, porque o pessoal entendeu que uma, que não é uma veste masculina, segunda, porque não substitui a saia, e assim por diante. Então, aos poucos, as pessoas vai se assentando, né? Aquilo que a comunidade absorveu mesmo e aquilo que a comunidade não absorveu. A quaresma, eu acredito que, como ainda há pessoas cada vez mais deixando de fazer quaresma, eu entendo que ele é uma tendência e não um modismo, né? Que a tendência é que cada vez mais pessoas deixem de fazer quaresma ou comecem a fazer quaresmas cada vez menores. Então essa é a minha avaliação em relação a essa questão. A Vivi traz aqui uma série de outras perguntas aqui, a Joula, né, que a gente passaria aqui a noite toda falando e coisa e tal. São perguntas relevantes, né, que a gente gostaria de saber a relação da religião de matriz africana com o catolicismo, até porque se a quaresma pertence ao cristianismo. Joula, eu vou te indicar o vídeo Quaresma aqui no nosso canal mesmo, que ele vai ter uma explicação mais técnica, dizendo de como foi construída, de como não foi construída, qual foi os povos que faziam quaresma, quais os povos que não faziam quaresma, e vai estar um pouquinho melhor explicado. Sobre a outra pergunta que tu faz ali, que é, outra pergunta, a tradição pode ser considerada como um fundamento? Nós temos um podcast com a presença do Babá Marco de Xangô, e o Babá Hendrik, onde a gente aprofunda esse debate falando um pouquinho sobre tradição e fundamento e as suas diversas diferenças, similaridades, o que é, o que não é e como é que nós interpretamos essa questão, tá? Então vou pedir que tu assista lá, escute lá e depois volte aqui nos comentários e diga se foi contemplada com as falas. Estamos aí nos encaminhando para o final do nosso
BatoCast. É, quer dizer, ao vivo aqui, que quem estiver tocando o Flávio deu certo, viu? O PC dele acabou de explodir.
É, derrubaram o Flávio aí. Tocaram o Flávio.
Derrubaram
o Flávio.
Derrubaram o homem.
Agradecer o Mário aí, que participou com nós. Aí o Jean, que está retornando suas origens do BatoCast. Né? Obrigado aí por ter nos ajudado a construir esse conteúdo de qualidade.
Não, tamo junto. Eu que dei a ideia aí desse tema aí de batuque, de quaresma aí, nada mais justo que eu também participar e dar minha contribuição.
E o bom que é um
conteúdo... Eu tava com saudade.
Pode falar, com saudade do podcast. Não, mas vamos fazer mais aí,
Pai Mário. Saudade, fazia tempo que eu não participava, agradeço ao convite, sempre que quiser, eu tiver dentro do assunto que vocês precisarem e eu puder participar, eu vou estar sempre à disposição. Tava com saudade, fazia tempo, já participei de alguns, e é sempre bom a gente conversar e trocar essa ideia dessa forma informal, às vezes, né? Que fica mais fácil para as pessoas, né, às vezes, pensarem e chegarem a algumas conclusões que são importantes para a nossa religião. Agradeço a participação e o convite mais uma vez.
Obrigado, Pai Mário, obrigado, Jean, obrigado, Flávio. E você que vai nos escutando agora aqui no nosso podcast, não esqueça de clicar aí no botão de seguir, seja na sua principal plataforma de streaming, e também compartilhar aí no Instagram, no Facebook, compartilhar para os amigos e deixar seus comentários e as suas impressões sobre o nosso programa. Muito obrigado, axé a todos e até o próximo BatoCast do Batuque RS.
Esse podcast foi editado por Acoma Mídia Afro.